Cumprimento os colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também saúdo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seu Hélio Hoffmann. Saúdo a todos os presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa. E também cumprimento a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 78ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 53 de 2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 53 de 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 53 de 2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
33/2018.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 234.
Também solicito a leitura da correspondência 230 de 2018.
Peço ao secretário a leitura.
Ofício número 590/2018, agudo 5 de novembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal, agudo RS. Assunto: cedência de plenário Vox Populi. Excelentíssimo presidente, através do presente, vimos solicitar a cedência das dependências do plenário Vox Populi no dia 20 de novembro de 2018, a partir das 9 horas, para realização da audiência pública para avaliação da Lei Orçamentária Anual, LOA 2019. Após a realização da mesma, solicitamos o fornecimento de atestado de que a audiência aconteceu na data e local constante no edital 078/2018, cópia anexa, para fim de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Na certeza da atenção, agradecemos antecipadamente e enviamos cordiais saudações. Valério Vili Trebien, prefeito. Convite, venha prestigiar. Feira do Livro, 3 de novembro de 2018, terça-feira. Livro tem dessas coisas, faz mais só com palavras. Michele Trevisani, programação. 3h30, abertura. 14 horas, fala da homenagem ao Dilma Dutra, homenageada ao Dilma Dutra, da escritora Edith de Jesus. 14h30, palestra com o empresário de outubro, Marcelo Santos Jaques. Apresentação teatro, falta um parafuso na cabeça do robô. Apresentação da dança das alunas dos anos finais, responsável Marion. 14h15, mostra da visitação, mostra pedagógica da Feira do Livro. 14h40, fechamentos estandes. 13h30, reabertura das atividades com a presença da escritora manejada. 14h, apresentação teatro, falta um parafuso na cabeça do robô. Apresentação da dança da alunos anos finais, responsável Marion. Visitação à mostra pedagógica Feira do Livro. Hora do conto, local sala 3, 15h30, pintura de rosto. 17h30, fechamentos estandes. Feira do Livro da Escola Luiz Germano Petter. Para presidente da Câmara e demais vereadores. Convite à Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso da Criança. Tenho a honra de convidar-lhe, juntamente com sua família, para a 10ª Mostra Pedagógica, que se realizará no dia 29 de novembro de 2018, às 18h30, nas dependências do Ginásio de Esportes, na extensão da Escola Estadual Dom Pedro II. Programação, abertura, apresentações, mesa redonda, direitos das crianças, galeria de fotos. Contamos com a presença de todos. A educação é um processo que continua ao longo de toda a vida, mas os pilares estão na educação da família e da escola. André Ramal.
Ainda está aberto para leitura e correspondência recebida. Não havendo escrito, a apresentação das proposições hoje está prejudicada por não haver. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores já estão inscritos. Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, Alexandre Noy, colegas vereadores, funcionários desta casa, a imprensa escrita e falada, e cumprimentar também as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, e também cumprimentar as pessoas que estão em casa nos escutando. Primeiramente, eu quero comentar que sábado tivemos a primeira aplicação do BTI, um dia excelente, sem chuva, os arroios com pouca água. Acredito que teremos um ótimo resultado já na primeira aplicação. Toda a comunidade do interior recebeu o produto e, com isso, também a responsabilidade de realizar corretamente a aplicação. Em alguns dias estaremos livres deste mosquito, que traz tanto incômodo a toda a comunidade. Outro assunto que trago aqui é sobre as Olimpíadas, que aconteceu na semana passada no Clube Avenida. A Secretaria da Educação contou com a participação de várias escolas e, juntamente com os alunos, também foi realizado este evento com o objetivo de incentivar o esporte nas escolas, demonstrando o quanto é importante as práticas esportivas como uma forma de lazer e integração entre os jovens. E que, levado assim para a vida adulta, teremos o valor da qualidade de vida. Ainda falando em qualidade de vida, iniciou no dia 8 de novembro uma das práticas integrativas do SUS, realizada uma tarde de dança, administrada por uma professora de Zumba. As pessoas que participaram foram avaliadas pela psicóloga Aline, tiveram um convite para fazer parte desse processo, integrado pelo atendimento da saúde pública. Vai trazer aos participantes momentos de lazer, descontração, leveza, bem-estar e, com isso, conquistar uma vida saudável. Seria isto neste momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Noy, colegas vereadores, colega, a todas e todos que nos assistem presencialmente e também pelos meios de comunicação. Na última sessão foi abordado pelo colega Mauro e colega Gelson sobre a esperança da diminuição drástica da corrupção. E falar com propriedade, e essa esperança é de todos nós, não precisa nem falar o que a gente espera sobre esse assunto, todos nós queremos isso. Acredito eu. Óbvio que não são todos, porque senão não haveria corrupção. Alguns ainda gostam dela. Então, eu tenho um pensamento já de muito tempo, e creio ser interessante. Há muito que eu penso que a mudança deva começar aqui, em cada casa, em cada município. E para essa corrupção diminuir, o principal feitor disso numa administração é da vereadora, é do vereador. A fiscalização. Mas não exclui o trabalho do próprio munícipe fazer com que isso aconteça e levar aos ouvidos do vereador ou do próprio Poder Executivo alguma coisa que não esteja acontecendo corretamente, para que não haja corrupção. Todos nós temos que ser fiscais e sermos fiscalizados sem medo, porque estamos em tese numa cidade ordeira. Vou deixar o assunto patrulha agrícola para o vereador Mauro. Tem alguns recadinhos do pessoal que fala com a gente na rua, e hoje vindo para cá uma pessoa me falou de um assunto e andando duas quadras outra pessoa falou sobre o mesmo assunto. Estamos chegando ao fim do ano e daqui um pouco começam a chegar os recibos a pagar da IPTU. Não sei se estarei nessa casa trabalhando a tempo de fazer com que mude alguma coisa, mas podemos pensar alguma forma de pagamento alternativo, porque o caso não é que não se queira pagar, mas por vezes a pessoa não tem tudo aquilo naquele momento para fazê-lo. Então fica a sugestão para os colegas, para que pensem de fazer alguma sugestão ao Poder Executivo nesse sentido. Sobre as estradas, eu nunca falei, mas eu ouço elogios e críticas todos os dias. E assim como os colegas falam, o pessoal competente vai lá e faz. E falo competente porque quem está fazendo, na grande maioria das vezes, faz bem feito. E para finalizar sobre o evento esportivo que aconteceu, e é da minha área, entre outras coisas eu sou formado em educação física também, o esporte é muito mais que a técnica pura que se apresenta ali. O congraçamento entre os atletas, a disposição de fazer isso. E quero pedir uma valorização maior das pessoas que promovem o esporte, não só, também os professores, né, os educadores físicos, mas existem pessoas na nossa comunidade voluntariamente que fazem a promoção do esporte e fazem acontecer nas suas sociedades, nos seus clubes, nas suas comunidades, e fazem o esporte acontecer para que a qualidade de vida melhore e saiam um pouco do esporte apenas dos polegares. É isso por hora.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o excelentíssimo senhor presidente, aos nobres colegas edis, à imprensa falada e escrita, aos servidores da casa e quem nos acompanha em seus lares pela internet e quem nos assiste também na galeria. Saúdo de forma especial o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, Hélio Hoffmann, e a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz. O primeiro assunto que aborda em sessão é um tema já debatido nessa casa por mim e pelo vereador Gelson Neuschwander, que é a mudança de sentido na rua Marechal Deodoro. Na oportunidade, nós procuramos o CONTRAN, Conselho Municipal de Trânsito. Ela se tornará mão única no trajeto da Avenida Concórdia até a Avenida Tiradentes. Na época do pedido de mudança, partiu de moradores e donos dos estabelecimentos. Nós precisamos de um trânsito mais seguro em Agudo. Outra que se tornará mão única é a rua Teodoro Volt, que passa aqui ao lado da Câmara. Parabéns, CONTRAN, pelo trabalho. Precisamos somente de mais agilidade. A população, ela agradece. Aconteceu na última quinta-feira a Olimpíada Estudantil para os anos iniciais na modalidade Mirim Fraldinha, naipes masculino e feminino. Ela aconteceu de forma bem tranquila e também sem incidentes. Parabéns para a Secretaria da Educação. mas eu preciso manifestar o meu descontentamento com esse modo de promover a Olimpíada Estudantil, festa esportiva esperada pela maioria dos alunos. Talvez para alguns alunos do interior, a única oportunidade de se deslocar para a cidade. O grito na escola onde eu trabalho por parte dos alunos foi grande. O evento, ele sempre foi um momento de confraternização, de socialização, de troca de ideias, de novas amizades entre alunos, professores e comunidade também. O poder público, ele descaracteriza mais esse evento. Não é desta forma que foi criado a Olimpíada Estudantil. Espero que a Secretaria da Educação reveja para o próximo ano a organização e que seja nos moldes como sempre vinha sendo feito. Um pedido de alunos e professores, um evento onde todos os alunos podem participar, independente se são atletas ou não. Outro assunto não tão agradável é que o Senado Federal decidiu na quarta-feira aumentar em 16,3% o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com aumento, os salários passarão dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.200. Isso a partir do começo do ano que vem. Mas não são só os ministros do Supremo que serão beneficiados. O salário deles, ele também serve de base de cálculo para a remuneração dos demais magistrados, como juízes, desembargadores. O aumento custará ao menos R$ 1.700.000.000 para a União no ano que vem, isso segundo a consultoria de orçamento do Senado. E o nosso trabalhador ralando por um salário de R$ 954. Mais uma vez os políticos estão brincando com o nosso dinheiro, com a nossa paciência também. Penso que o Brasil não é um país sério e tampouco justo. Outro episódio que merece nosso repúdio aconteceu no dia 31 de outubro, em Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Grande Oriente, onde uma professora de 59 anos foi agredida por trás com socos e, na queda, bateu com a boca no chão e lá quebrou os dentes. Ela somente chamava o estudante que estava no pátio da escola para entrar na sala de aula. Conforme o boletim de ocorrência, a agressora teria se incomodado com a cobrança da educadora. Em abril de 2019, eu completo 30 anos de magistério. Eu gosto muito da minha profissão, eu faço ela com amor. Mas eu tenho que repudiar atitudes como essa que acabei de citar. Mas, caros colegas, a violência acontece também aqui. Muitas vezes tive que registrar boletim de ocorrência por agressões verbais de pais, agressões verbais e físicas por parte de alunos que aconteceram em escolas do município. Outros professores também tomaram essa atitude. Precisamos urgente de leis mais rígidas para parar com atitudes de desrespeito e agressão aos professores. Eu parabenizo nesse espaço também a Associação de Voo Livre Agudo pelo evento no dia 10 e 11, onde ocorreu a quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente. Iniciativa como essa merece o nosso respeito e admiração. Parabéns à Associação de Voo Livre de Agudo. Acontece hoje também, dia 12 de novembro, o dia do diretor de escola. O diretor é um educador preocupado com o bem-estar do aluno e não apenas um administrador em busca de eficiência. Parabéns a todos os diretores de escolas do nosso município. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento a mesa diretora, demais colegas vereadores, cumprimento aos nossos servidores que nos prestam o nosso apoio a nós vereadores, cumprimento as pessoas que se encontram hoje aqui nessa sessão dessa segunda-feira, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Também tenho recebido, como sempre, recebo bastante manifestações da nossa população, e eu tenho alguns pedidos, pequeno expediente aqui, que interessam aqui as pessoas que têm aqui, que moram aqui na cidade, que não tem calçamento. Então eu tenho pedidos aqui que tem ruas que faz mais de um ano que não recebem patrulhamento. Então tem um pedido aqui que eu gostaria que levássemos junto à Secretaria de Obras para que essas ruas que já recebem muito pouco, ou para não dizer quase nada de investimentos, que ao menos, quem sabe, a patrola passasse nessas ruas e fossem patroladas. É exemplo da rua General Flores, acima da construção do Ivo Kiffer, para o pessoal poder se localizar. Né? Lá, essa patrola faz mais de um ano que não cruza lá. Também, por termos um período agora de pequena estiagem, né? Então o pessoal também começa a se manifestar contra o problema de rede de água, problema de água. Temos o pessoal lá do Cerro da Igreja, na Nova Boêmia, né? Precisando de uma rede de água. Inclusive já foi tema de pedidos, de solicitações, então nós precisamos intensificar esse pedido, pois esse pessoal lá tem água de péssima qualidade, né? E isso quando tem essa água. Então nós precisamos tentar mobilizar, e eu acredito de que, por ser uma região tão pequena, né, curtinha, a extensão desse pessoal que reside lá, eu acredito que o município teria condições de bancar uma rede de água própria, com recursos próprios. Outra reivindicação para esse vereador, e eu mesmo constatei hoje, estive aqui próximo à Secretaria de Saúde, né, e o pessoal tinha me repassado que tem um bebedouro ali e que esse bebedouro não funciona. Quer dizer, em parte, ele realmente está danificado, estragado, e além dele não funcionar, e tem uma determinação de um servidor do município para que não coloque copo plástico. Né? Então o pessoal que vem ali para solicitar algum serviço, um atendimento, né, e está quente, precisa tomar uma água gelada, tem o bebedouro, né? Mas a pessoa não consegue tomar, vereador Carlosinho, a não ser que ela virar de ponta cabeça, porque aquele que espirra água para cima não funciona, só tem aquele que espirra para baixo, a não ser que o cara vira de ponta cabeça para poder tomar água. Ou ele pega a mão e recolhe a água, né? Junta a água na mão e suga essa água da mão. É a única forma de tomar essa água. E para piorar, não tem o copo plástico. Então o município não tem condições. E parece que é uma determinação de um servidor de não colocar copo plástico. Foi o que eu vi ali. Então eu trago essa queixa da população, que eu determino que até de em parte até um desrespeito. Outra reclamação que também recebi de alguns munícipes é quanto à audiência pública. Né? Tanto se fala em audiência pública, e tem novamente uma audiência pública marcada para o dia 20 de novembro, e o horário, 9 horas da manhã, inclusive aqui no plenário Vox Populi aqui da Câmara Municipal, sobre qual é o assunto? Lei Orçamentária Anual, LDA, LOA, que é Lei das Orçamentária Anual de 2019, assunto de grande importância e muito importante. Sugeria que a comunidade, a população, o pessoal que reside no interior, que mora aqui na cidade, pudesse acompanhar. Mas, veja bem, o horário é ruim. É uma queixa grande, que é às 9 horas, né, Ingo? Da manhã, normalmente o pessoal trabalha. Mas veja bem, Ingo, eu diria de que, colegas vereadores, inclusive essa audiência pública já foi feita às 19 horas da noite, e o pessoal não veio para a audiência pública. Mas eu acredito, eu lembro de uma audiência pública que aconteceu aqui, inclusive essa casa estava lotada, cheia, que era quanto a drenagem urbana. E esse pessoal vem. Então, assim, ó, o que eu entendo? Eu acho, e naquela oportunidade, eu lembro muito que o prefeito tem se manifestado e me disse de que, disse para nós todos, e toda a população é testemunha, de que ficaria totalmente inviável, porque certamente aqueles servidores que viriam para provavelmente prestar esclarecimento iam cobrar hora extra, e que o município não ia poder pagar. Então eu vejo assim que há uma distorção, né, uma falta de domínio sobre os secretários, sobre aquelas pessoas que têm um FG, que ganham a mais, porque certamente aqueles que têm um cargo de chefia, eles devem trabalhar num horário alternativo, e deveriam vir juntos, sim, sem ganhar nada, vestir a camiseta do município. Então, assim, ó, eu acho que devíamos insistir para que essas audiências públicas acontecessem num horário alternativo, para que a comunidade pudesse acompanhar. Mesmo que nas primeiras sessões não teria quase ninguém. Mas as pessoas têm que se habituar a saber que as ausências públicas acontecem no horário alternativo. E aí sim, depois de umas 3, 4, 5, 6 vezes, não tendo vindo ninguém, aí realmente, quem sabe, a gente possa fazer às 9 horas da manhã. Outra notícia boa que a colega trouxe, colega vereadora, de que a aplicação do produto contra o borrachudo, então, finalmente foi aplicada. Eu, particularmente, acho de que demoraram muito, mas menos mal, né, que a população, porque só para quem reside no interior sabe, e essas horas aí, o pessoal que está me ouvindo, e certamente amanhã à tarde, vão nos ouvir, e esse horário aqui da Câmara é muito ouvido, né, sabe da dificuldade, porque eu já presenciei, ele ataca mesmo o borrachudo, ele é um bichinho muito chato. Também, eu ouvindo o colega vereador Pedrinho, de que ele se manifestou quanto à arrecadação de IPTU, que algumas pessoas pedem uma maneira alternativa para pagar, né, uma data, não sei de que forma, um parcelamento, mas eu queria fazer só uma observação às pessoas que estão nos ouvindo, de que a arrecadação, Pedrinho, a arrecadação do IPTU está difícil para o pessoal pagar. Imaginem só quando essas pessoas souberem, Pedrinho, de que hoje, de 6 a 10, eu não tenho os cálculos reais para te afirmar, os colegas vereadores, mas 6, 10 funcionários, toda arrecadação de IPTU que o município faz, 6 a 10 funcionários comem todo, ganham só os 6 a 10 funcionários ganham toda a arrecadação de IPTU. Imagine só, se está difícil para pagar o IPTU, está difícil, o valor é alto, tem aumento a todo ano. Imagine só se essas pessoas souberem de que 6 a 10 funcionários que ganham durante o ano come todo o valor da arrecadação do município. Só essa observaçãozinha aí. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar Alexandre Noy, colega presidente dessa casa. Saudar também aos demais colegas, servidores que acompanham os trabalhos e a todas as pessoas que acompanham os trabalhos também na galeria. Inicialmente comentar que, falando com o secretário Clairio, onde ele me colocou que no dia de hoje foi feito o término do patrulhamento nos corredores na região do Porto Alves, corredores das lavouras, onde o pessoal planta arroz, e que as estradas gerais seriam recuperadas após as chuvas, vamos dizer, na região do Porto Alves, por estar muito seco. Então, é a intenção do secretário esperar chover para depois, vamos dizer, patrolar as estradas gerais. Comentar também que, segundo o secretário, irão fazer o patrulhamento na região alta do município, na linha louca e nas redondezas, essa semana com a intenção de fazer a recuperação lá e também na linha Teutônia Norte, onde também tem a sequência de recuperação das estradas. Comentar também que o recolhimento de lixo no interior está prejudicado, pois o caminhão que fazia esse serviço está em conserto. E o secretário não soube me afirmar até quando iria esse conserto, e nesse período, então, não haveria o recolhimento de lixo no nosso interior. Também estão fazendo um trabalho nas bases para ter sequência de colocar calçamento. A empresa que ganhou a licitação na rua Germano Henschke, certamente é que vai para o lado do pavilhão evangélico. Então está sendo feito a base ali para dar sequência no calçamento na rua Germano Henschke. E eu também quero comentar sobre a quarta-feira da agricultura e produção familiar de agudo, que aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de setembro, onde era no período eleitoral, que não estava sendo transmitido pela rádio, e dizer que eu, vamos dizer, a gente passando e vendo o nosso agricultor, que não é mais só o fumo e o arroz, as bases da, vamos dizer, da, que as famílias têm, vamos dizer, como base do sustento das famílias. Hoje em dia temos muitas alternativas de renda, né, que o pessoal migrou, né, em vez de só o fumo, para outras culturas, e estão tendo sucesso. Claro que tem o apoio da Imater, Ascar, no dando assessoria, mas eu fiquei muito satisfeito com o que já evoluiu a agricultura em alternativas de renda no nosso município. Seria essa participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Agudo, 90.1, Rádio Alternativa, eu, Hélio Hoffmann, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também o Simone da Cruz, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e as pessoas que também nos ouvem pela internet. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui fazer também um pedido ao setor competente que faça a recuperação da estrada que é aqui na cidade, na rua Teodoro Volta, ali onde vai para a linha branca, pegando a esquerda, onde chega até ali nas propriedades do Dilceu Noi. Ali tem pessoas que moram, que residem ali, até uma cadeirante que reside ali, pessoas idosas, e essa estrada eu mesmo pude ir lá e vi ela em péssimas condições. Então peço assim, ó, que seja esse trabalho feito com urgência ao setor competente, que é a Secretaria de Obras. Também peço que o setor competente, que deve ser a telefonia móvel, não sei como é que chama lá, né, que de um fio que está muito baixo, ali próximo à residência do seu Luiz de Bona, quase em frente do Grêmio Esportivo Elite. Ali tem um fio que praticamente já quase deu um acidente, onde um caminhão baú parou para não arrebentar todo o fio e outro carro quase bateu. Então, nós vereadores, gostaria que nós, colegas vereadores também, entrassem em contato, quem sabe, com um órgão competente, para nós ver e resolver esse problema. É próximo à residência do seu Luiz de Bono, próximo ao Grêmio Esportivo Elite. Também, falar aqui ao colega vereador Rui sobre o bebedouro. Com certeza nós, vereadores, como o colega Pedrinho comentou, que também somos fiscalizadores, nós podemos conversar, né, com o secretário da Saúde e também e ver qual o servidor que deu ordem. Quem sabe ele também tem ordem superior. Pra, eu não, realmente eu concordo que não saberia, não estava sabendo disso. Quando eu trabalhei ali, o pessoal chegava ali, pedia um copo, sempre tinha copo ali. Né, sempre tinha ali copo. Porque a maioria das vezes os copos não ficam ali, eles atiram, né, tomam água, jogam, né, então os copos ficam ali. Sempre o pessoal pede e ali tinha copo. Se não tem agora, não sei explicar, né, realmente. Também hoje, pela parte da manhã, fiz uma visita no Centro de Saúde Tia Laurinha, no bairro Caiçara, do qual eu cumprimento aqui um servidor daqui do posto de Tia Laurinha, que é o técnico enfermagem, né, o Guilherme. Guilherme pode confirmar minha presença hoje lá no... E vi lá o pessoal querendo mais atendimentos médicos. E essa reivindicação, Guilherme, eu dali mesmo, primeira hora da tarde, vim até na saúde, do qual a presidente do Conselho de Saúde estava aqui na Câmara, e o secretário Alessio não estava no momento, mas depois nós conversamos, e ele me informou o seguinte, que no dia 18 de dezembro vai se formar uma médica. E essa médica vai trabalhar, com, se Deus quiser, com nós aqui em Agudo. Mas tem mais um médico que é bem conhecido nosso, que o pessoal da vila conhece bem também, que provavelmente vai trabalhar no posto Tia Laurinha, segundas, quartas e sextas. E terças e quintas, a outra médica. Para que nós tenhamos médicos na UBS Tia Laurinha, toda semana. Para desafogar também aqui o nosso posto central. Então acredito no secretário Alessio, conversando com ele, a gente se entende, falei com ele, olha Alessio, não é uma crítica, é sim uma reivindicação da comunidade, é uma reivindicação do povo, e é uma reivindicação também dos profissionais que lá atuam naquela área. É a mesma coisa nós aqui, nós vereador, né, se cada um é técnico de enfermagem, um enfermeiro não tem um médico, né, o que nós vamos fazer? Nós não podemos assinar uma receita. Então é isso que o pessoal quer, o pessoal também quer a consulta médica. E o Alessio está providenciando até dia 18, então de dezembro, ele me falou que, se Deus quiser, estaria já nós com mais, quem sabe, dois médicos para atender melhor ainda a nossa população. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Nonchon.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a todos que nos escutam via internet, pela Rádio Agudo e Alternativa, aos funcionários dessa casa e a todos presentes no plenário. E não ia ser outra coisa também, boa também, que eu vi que a colega Isabel falou, também estive até presente também na Olimpíada, lá no Avenida, o colega Mauro estava lá como professor. Aí eu vi a gente ver a gurizada, a alegria dessa gurizada. Tá louco? Eu vou dizer assim, a gurizada tem um potencial que está louco, é uma alegria muito grande, bem que nem ele falou, deveria ter mais oportunidade, realmente. Eu assim, a gente vê a gurizada, a gente dá uma caminhada para cá, vem um, chama a gente aqui, chama aqui, daqui a pouco diz, olha, vou jogar lá, é bonito de ver isso, olha, muito, é uma alegria, muito bom da gente ver isso, olha, eu vou dizer, a gente, como é que vira criança ali no meio dessa gurizada, é verdade, a gente gosta mesmo de brincar, faz parte, é muito bom isso, a gente sentir isso, e a gente tem que dizer, eles têm um potencial e vão ser o futuro nosso daqui a pouco, nosso agudo, realmente, então a gente tem que apoiar eles. Também, não podemos deixar de dizer que na sexta noite também, no dia 9, nós tivemos uma oportunidade, nós quatro vereadores, fomos convidados para a reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Ela foi uma reunião bem produtiva em ideias e opiniões, mas, cinco vereadores, nós fomos com uma, como é que é, verdade, cinco, mas fomos de Uber, né? Então, é verdade. É. E aí, sobre, tinha uns problemas que estavam em dúvidas de fazer, que Faxinal seria a competência de fazer a marcha dos vereadores, e eles estavam em dúvida que queriam não fazer ela a Porto Alegre, queriam tentar trazer as secretarias para Faxinal. E isso é uma coisa difícil, nós até tentamos uns meses atrás, antes das eleições, lembra disso, colega Mauro, que nós tivemos uma reunião lá, e o pessoal queria trazer as secretarias, alguns secretários, e não conseguiram antes das eleições, claro, é difícil, mas mesmo assim, então, foi feito que queriam trazer, e o cara até, que seria o novo presidente, que está hoje atual, ele disse que ele estava com isso na cabeça, que ele queria trazer as secretarias, e na realidade, foi com a pressão das 11 câmaras para que seguiria a marcha dos vereadores lá em Porto Alegre. Então, foi por essa reunião que foi feita essa reunião para seguir ela lá em Porto Alegre. E aí o pessoal viu lá como é que foi, tinha bastante pessoas lá, então essa foi a coisa. Eu digo também que é bem mais fácil lá em Porto Alegre, é mais fácil os próprios secretários se deslocar ou eles mandar alguém no momento lá para fazer a reunião direto com eles. Vocês sabem, quem já teve na marcha, os vereadores sabem que é mais fácil, então a gente conta com isso. E também não podemos deixar de dizer, já que o pessoal fala muito em voluntário, fala em não gastar dinheiro, que os vereadores não fazem muita coisa, pelo menos nós acho que vamos dar um exemplo, nós não vamos cobrar diária do nosso trabalho, que nós fomos a dona Francisca, eu acho que nós vamos começar o nosso exemplo, então, por aí, né? Cinco vereadores, porque senão, os vereadores falam muito mal, às vezes, só que às vezes não querem estar no nosso coro, o que nós estamos fazendo e correndo, os caras só veem quando a gente está na boa, mas quando a gente está trabalhando e correndo, as pessoas não veem muito. Então, é assim que funciona. Mas vamos fazer, todo mundo pode ser um pouco voluntário, até os cidadãos que reclamam muito também podem ser voluntários. Então, vamos juntos fazer um agudo melhor. Também no sábado à tarde também estive na mostra de pedagógica da família lá na 13 de maio, também encontrei uns colegas lá. Lá também vi muitos trabalhos de madeira, em desenhos, coisas que eu não tinha visto, mas vi até uma arapuca ainda feita de taquara aqui, da gurizada. Então a gente vê coisas que a gente via antigamente, que eu uso essa palavra, então hoje ainda gurizada fazendo, então é uma coisa bonita, bonita mesmo. E o mais bonito que eu vi, os pais, alunos jogando bola, tomando um suador lá, bonito. Não, olha, não tem uma confraternização mais bonita do que eles no esporte. Olha, vou te dizer, legal para quem faz essas coisas, diretoria, assim, tem que agradecer para eles que façam a confraternização. Como é bonito. É uma coisa muito bonita mesmo e bem legal. Outro também, quem teve no sábado, que tem sábado à noite, que é que tem telefone da Vivo, viu o problema que estava com o telefone da Vivo. O telefone da Vivo, desde as 17 horas que é que tem, até as meia-noite, porém não funcionou. Era um problema que eu vou te dizer. A gente com bastante contatos aí, estava difícil até para falar com pessoas. Então, como está um problema muito grande esse da Vivo, né, gente? Então, é outro problema que nós vamos ter que tentar resolver. Até agora estou vendo também o Léo lá, que é o homem que faz a manutenção lá do Caimborá, que eu acho que ele resolveu o problema lá. Ele já fez um positivo. Então, pessoal das comunidades lá de Caimborá, Nova Palma, a parte de Agudo, Nova Boêmia lá, ficam felizes, tomara que daqui uns dias já vão dizer que está funcionando. Não, hoje ninguém me passou nada ainda, mas está funcionando o telefone lá já. Ah, tá, mas está em manutenção, em colocação. Isso já é importante. A esperança é a última que morre mesmo. Então, estão fazendo a manutenção. É muito importante isso aí. Mas a Vivo, não vamos só reclamar também do pessoal nessas coisas lá do Caimborá, porque a Vivo está com problema, não é de hoje. Quem é que usa diariamente o telefone é um problema. Tanto no WhatsApp, tentando ligar, o pessoal usa vende muitas linhas para pouca capacidade. Esse é o grande problema. O pessoal pensa muito, de cobrar eles nunca deixam. É ou não é, presidente? Então, aí, os moradores da linha Teutônia, para identificar o lugar, é uma estrada secundária, ela antes da 3 de maio, tem 4 a 5 famílias, Copes, Pfeiffer, Dunker, Fuchs, também querem um trabalho que está. Eu tive essa semana passada para lá, um patrulhamento numa subida lá, quem conhece lá, sabe que ela é bem difícil, e muita pedra solta também, e está muito ruim aquela estrada lá para aqueles moradores. Só que o privilégio, eu sei que o secretário já falou que o privilégio mais é onde tem alunos, mas também tem que dar uma olhada também para as famílias, que também essa estrada está muito ruim, é difícil o acesso, tem que dar uma ajuda também. Se não está vencendo, tem que dar um jeitinho, porque para todo mundo, como diz, as pessoas que pagam imposto também têm esse direito. Também sábado à noite estive participando do jantar baile no clube dos 40 anos do Rotary. Tinha muitos rotarianos lá, também tinham companheiros Lions lá. Então, uma homenagem muito bonita que eu vejo dos fundadores. Isso é uma coisa também que sempre digo, Lions, o Rotary, que é um homenageado. É uma coisa que veio para ficar e também para o município todo, ele ganha, a comunidade ganha com isso. Tem que dar os parabéns para eles e, que nem eu disse no dia, que venha mais 40 anos com isso aí, que siga esse trabalho voluntário para as comunidades de Agudo. Também tem um pedido e ele acho que vai chegar perto da realização, acho que está nesse ano ainda, sobre a extensão da água da Corsã no canto católico. Consegui falar com o responsável, que seria o Anderson Hermes, que já está um projeto pronto até o seu Gerson Schirmer. Até lá já estará pronta com o projeto. E tem um pedido lá que vai perto da escola, da antiga escola lá, que hoje é a sociedade que vai para Paraíso lá, na Bento Gonçalves, que o pessoal também está pedindo. O morador é o Clairton Stoyanagle. Ele está na escuta, faz dias que ele está me cobrando isso. Então, também essa semana, talvez o pessoal, o Anderson, esse pessoal vai olhar para ver se consegue essa extensão da água da Corsã para esses lugares. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial às pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-vereador, ex-presidente dessa casa, seu Gerson Alberstadt. Cumprimento também ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, senhor Hélio Hoffmann. Cumprimento também as pessoas que nos ouvem através da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria de comentar sobre uma viagem que eu fiz a Porto Alegre juntamente com o prefeito municipal, onde estivemos junto ao Badesul, onde se tratou novamente sobre o asfaltamento da nossa Avenida Concórdia, juntamente com a rua de acesso ao Hospital Agudo, sobre o projeto esse que várias vezes foi debatido nesta casa e está tramitando junto ao Badesul. Necessitava de alguns documentos ainda que o Badesul estava exigindo junto à prefeitura. Na mesma oportunidade, na terça-feira, o prefeito entrou em contato com o setor de engenharia e na terça-feira mesmo foi enviado os documentos ao Badesul. A mulher que trata sobre esse assunto, sobre esse valor que será investido aqui no nosso município de Agudo, ela nos deixou bem tranquila que até o final do mês, início do mês de dezembro, a verba será liberada e a partir deste momento a administração municipal poderá fazer a licitação e buscar a empresa que irá fazer esse asfaltamento aqui na Avenida Concórdia. Esse projeto é um projeto que muitas pessoas chegaram até a mim pedindo, e vai sair o asfalto, vai sair ou não vai sair, o que está acontecendo. Esse relato que a gente colocou lá para responsável do Badesul, esse projeto já está basicamente quase um ano junto ao Badesul em análise, e a intenção do governo, do prefeito Valério, de que esse projeto que venha o mais breve possível, que possa se tomar as providências de licitação, de contratação de empresa, e pudesse resolver o problema da nossa Avenida Concórdia. Outro assunto tratado naquela ocasião, estivemos no DAIA, onde todos são sabedores de que o nosso pórtico de acesso ao município foi derrubado, e o prefeito até usou meios de comunicação, a Rádio Agudo, eu ouvi pelo menos ele colocando, da intenção dele de fazer uma parceria. Primeiramente era parceria com o Rotary, com a prefeitura e a empresa que ocasionou o problema. Só que escutando a colocação do prefeito, ele colocou que a empresa que causou o prejuízo, ela vai arcar com as consequências e irá disponibilizar esse valor e irá reconstruir esse pórtico. O pórtico, ele muda as dimensões. Ele é um pouco mais largo do que era o atual, ele é um metro mais alto do que o atual, e por isso que existe um trâmite junto ao DAER, porque tem que estar bem legalizado, porque começa a obra, quando vê o DAER vai lá e tranca a obra. Então foi encaminhado o ofício, o DAER nos colocou que em breve dará uma resposta, porque já existia o pórtico, e eles acham que não nada vai impedir de reconstruir esse pórtico. Então, mas todo mundo conhece a dificuldade que todos enfrentam quando se entra algum pedido junto ao DAER, tanto em questões de lombada eletrônica, quanto tempo a gente está trabalhando aqui na curva do cotovelo, e a gente não está tendo êxito por todos os acidentes que aconteceram naquele trajeto. Então a gente sabe que é um trabalho vagaroso, mas o prefeito está fazendo a sua parte, indo ao encontro das entidades responsáveis e pedindo que se agilize esse nosso pórtico de entrada e de acesso ao município de Agudo. Assunto debatido nesse pequeno expediente pelo vereador professor Mauro, sobre o aumento do salário do Supremo Tribunal Federal, dos ministros. Para quem não sabe, é um efeito cascata. E eu me deixa muito triste ouvir aqui, até alguém tinha me falado no dia a dia aí que os nossos senadores do Rio Grande do Sul estavam ausentes na votação. E aí eu pesquisei aqui na internet para ver, para me certificar se realmente os nossos senadores não estavam nessa votação, para mim, uma votação muito importante para o futuro do nosso país. E aí me deparei aqui com a situação. Senadores do Rio Grande do Sul ausentes na votação do aumento do salário do Supremo Tribunal Federal. Aí me dá uma tristeza de saber, eu vou nominar Não porque não é do meu partido, não por isso. Mas a população lá do interior, ela tem que saber em quem está votando, em quem está dando voto de confiança e não representando a nossa comunidade, as pessoas que precisam. Aqui tá o salário de 33 passa a 39 mil. Será que não está bom o salário de 33 mil reais? Aqui, ó, Lazier Martins, PSD, ficou em Porto Alegre, não foi votar. Paulo Paim, do PT, ficou em Porto Alegre, não foi votar. A Ana Amélia Lemos, estava em Brasília, do PP, não votou. Por isso que a nossa política está desse jeito, minha gente. Por isso que nós estamos desta forma. Por quê? Porque quando precisaria representar nós, o que que eu julgo desses três aí? Rabo preso. Pessoas que estão enrolado. É isso que eu julgo. O nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, pediu que não se votasse esse aumento, não era a hora de votar aumento ao Supremo Tribunal Federal. Aí os nossos deputados ficaram dois em Porto Alegre e um em Brasília, deixando tudo acontecer. Votam do jeito que querem, aprovam que não tem nada a ver com eles, e aí o povo brasileiro pagando a conta. Quem paga não é o presidente da República, é os impostos de cada um de nós. De cada um de nós que trabalhamos, nós temos que pagar imposto. Para quem? Para o aumento do salário. E não vai ser só eles, vai ser um efeito cascata. 16, mais de 16%. Eu trabalho numa empresa privada, eu ganho 2, 3, 1, 4% de aumento do ano. Analisam em quem a nossa comunidade votou, se vale a pena o voto que eles deram aos nossos senadores. Seria isso, senhor presidente.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, também os funcionários da casa e a todos que estão presentes na galeria. Cumprimento mais uma vez também o presidente do sindicato, seu Hélio Hoffmann, o ex-presidente dessa casa e vereador Gerson Albertstadt, e a todos os órgãos da imprensa. Eu também quero comentar que na última quinta-feira estava lá na Avenida, nas Olimpíadas Estudantil, dizer que um dia muito importante, aqueles jogos, e ver aquela criançada, o brilho nos olhos deles competindo, e com certeza um dia muito importante para todos eles, os professores, os que organizaram, os pais e principalmente os alunos que ganharam as medalhas, e aqueles que não ganharam também competiram e ficaram muito felizes. Também estava no último sábado, na 13 de maio, no dia da família da escola, onde que também tinha os colegas vereadores, o Gelson, o Mauro. Então o Mauro também estava lá trabalhando, que é professor lá, e dizer também que foi um dia muito importante, onde que agradecer a todos os organizadores e o pessoal da diretoria, e também os pais e alunos que tiveram um dia esportivo lá também, confraternizaram. E também agradecer o deputado Valdeci Oliveira, que veio ali juntamente e estava presente lá, onde que também assistiu, almoçou junto com nós. Com certeza isso é muito importante, porque já veio dar o respaldo para nós, após uma eleição já estava visitando as comunidades. E dizer também que agradecer a Secretaria de Obras, onde que estão fazendo um trabalho na linha Teutônia Norte, na linha Boêmia, ali no outro lado, onde é que vai para o Balneário Hoffmann, que fizeram um grande trabalho, os funcionários, tanto o secretário também. A única coisa que pedi paciência um pouco para a comunidade, que agora estava cascalhando e com essa um pouco seco, esse pedregulho começa a levantar, né? Mas com certeza ficou muito boa e vai ficar muito tempo muito boa essas estradas. Agora passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde que hoje não houve escrito. Passamos ao grande expediente, onde que estão escritos os vereadores Pedrinho Miller e a vereadora Isabel Lamaison. Passa a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite novamente, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Noy, e a colega e todos os colegas vereadores, a todos que nos assistem pelos meios de comunicação e aos servidores da casa. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero saudar a todos que fizeram este evento do Voo Livre, essa associação, essas pessoas, e não dá para nominar pessoas porque são muitas que se juntam para um congraçamento de um esporte. E um esporte que, para cada um, segundo o que eu pesquisei e falei com alguns que atuam, não é um esporte barato, mas que deve ser apaixonante, como para muitos, assim como o rodeio não é um esporte barato, mas tem alguns que, quem gosta, participa e faz acontecer. Mas é um esporte em que o nosso município poderia se aproveitar mais na área do turismo e trazer mais movimento junto ao mesmo evento. Fica aí a ideia. Falar também do meu clube de Rotary, né, que fez o evento dos 40 anos. Estamos todos de parabéns. Agudo está de parabéns. Nós continuamos prestando serviços à nossa comunidade e até às cidades vizinhas que nos procuram para empréstimo de muletas, andadores e cadeiras de roda, enfim. Tem emprestado para Paraíso, para Dona Francisca, Restinga. Quem necessita é atendido, desde que tenhamos em estoque. E neste momento não temos muita coisa, apesar de que a população agudense é tão boa nesse sentido, e quem tem sobrando esse material eventualmente chegam lá e olha Pedrinho, toma aí, vocês cuidam e empresta para quem precisa, e tomara que ninguém precise, né? Mas se precisarem, estamos lá à disposição. E hoje é o dia do diretor da escola. É tão importante isso, gente, que é muito mais. É um professor que tem uma coisa muito maior para administrar, que é administrar pessoas, egos e o funcionamento todo de uma escola. Parabéns a todos que estão nesta área. Propriamente agora, falando do assunto recorrente em algumas situações aqui, em algumas sessões, onde as palavras ditas por várias pessoas, edis ou não, eu acredito numa coisa, que a crítica inteligente é uma das coisas mais saudáveis para a sociedade. E eu posso me opor a qualquer pessoa, e a qualquer pessoa pode se opor a mim. Se não houver isso, não há evolução. Se todos pensarmos de forma igual, não acontece evolução de nada. Sem oposição, não há evolução. Falando sobre a normatização, novamente, eu fui atrás de informações do plano diretor da nossa cidade, do nosso município, e o plano diretor, ele existe, não há necessidade exatamente de uma normatização, talvez uma adequação de medidas. Mas só para o entendimento de todos, numa estrada vicinal, a nossa estrada vicinal, por exemplo, é a que vai do fim da nossa Avenida Concórdia até a usina hidrelétrica. Ela deveria ter 6 metros de via, 3 para cada lado, um metro de acostamento para cada lado, são 2 metros. Um metro de valeta para cada lado, são mais 2 metros. Mais 3 metros para cada lado até a cerca da propriedade. Isso são 16 metros de cerca a cerca. Para quem queira colocar cerca. E, conforme consta na lei, isso é uma lei que já é existente, as áreas de terra têm suas escrituras condizentes com essas mensurações. Os donos das propriedades são sabedores disso, todos eles. Então, também, tendo um diálogo com alguma pessoa aqui, outra lá, pessoas que entendem um pouquinho das leis, o que está mais difícil é colocar a lei em prática, porque é a mesma situação que está com os nossos passeios públicos. A lei existe. Só vai acontecer uma mudança quando alguém reclamar, por muitas vezes, até entrar na justiça, quem sabe, ou acontecer algum acidente por causa disso, para que isso mude. Mas nós prezamos tanto, tantos falam aqui das nossas origens, italiana, alemã, enfim, que são pessoas sérias, honestas, e gostam das coisas da forma correta. Quem sabe a gente faz isso corretamente também. E antes de fazermos as tais obras, principalmente no interior, assim como tem na cidade, tem que ser feito um estudo, um planejamento de drenagem, para que as nossas estradas não estraguem com tanta frequência. Nós temos pessoas capacitadas para isso, entre os nossos funcionários. Nós podemos fazer um acesso mais fácil às propriedades no interior e na cidade também. E fazer cumprir, simplesmente cumprir a lei. Existe, em quase todas as leis que eu li até hoje, no início delas, que deve ser forma igualitária, aplicar de forma igualitária as leis. E as leis, no que diz respeito, tanto que eu saiba, também é uma atribuição nossa, de vereador. Mas a igualdade, por exemplo, nos passeios públicos, das novas calçadas que estão sendo feitas, as novas calçadas são feitas pelo poder público, correto? São planejadas, é feito a pavimentação da rua e da calçada pelo poder executivo. Em se fazendo uma normatização de calçadas novas, quem pagará a minha? Quem pagará a colocação de pedras novas de quem já tem calçada? Essa forma igualitária, totalmente igualitária, é função de quem? O poder público tem condições de normatizar, sim, mas de fazer com que seja de forma igual? E uma pergunta que eu faço, na calçada que eu tenho em frente da minha casa, eu posso cortar as lajes e colocar só as pedras de piso tátil? Se eu posso fazer isso, a prefeitura fará por mim, pagará, ou pagará só para os novos? Eu já paguei a minha, vou pagar mais uma? A adequação será por custo meu? Ou a calçada na frente da propriedade onde está feita a calçada nova também tem dono? Onde está a forma igualitária das coisas. Fica um questionamento, é bem interessante isso. É muito interessante. Porque muitas calçadas novas serão feitas. Eu não estou me opondo a fazer, mas quero que todos façam então. Certo? E todos significa os que estão com calçadas, mesmo que não tenham imóveis, ou, mas que tenham o calçamento, né, seja pavimentada a rua, que a calçada seja inexistente ou com problemas, que seja colocada em dia, e não só pela estética da nossa cidade, mas por uma questão de conforto simples ao caminhar. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia. Hoje está prejudicado por não haver matéria. A discussão de pauta da mesma forma, também não tem matéria. Então, passamos às explicações pessoais, onde que até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador Gelson. Vereador Itamar.
Cardozinho.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador Rui Milbert, do vereador Gelson Noixander, do vereador Itamar Pontel e do vereador Cardozinho. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, primeiro tenho que fazer uma referência ao assunto abordado pelo meu colega vereador Pedrinho Miller. O assunto ele é muito interessante, merece a nossa atenção, como já teve a nossa atenção, principalmente dos vereadores Mauro e Isabela mais um, né? E já foi muito debatido nessa casa, mas precisamos retomá-lo, visto que o decreto ele já está no setor jurídico da prefeitura. Outro assunto que eu tenho é que acontece no dia 24 de novembro, às 10 horas, a formatura do Pelotão Mirim. Eu recebi hoje o convite, será uma honra participar do evento. O sargento Giovanni Nascimento, que é coordenador desse projeto, recebeu o nosso reconhecimento em julho desse ano como mérito comunitário, homenagem justa pelo belo trabalho que executa com crianças e jovens. E o assunto que eu tenho para essa noite é que aconteceu um debate na sessão passada sobre o projeto de lei 29/2018. É importante ver que vários vereadores estão atentos às mudanças necessárias. Este debate teve continuidade fora da sessão por vários vereadores, se estendendo além das propostas do Executivo. Eu nunca vi nessa casa, nesses 2 anos, um projeto de lei ser tão debatido como esse. Mas é interessante isso. Isso é bom para o município e bom para essa casa. Eu tenho mais algumas ponderações sobre o assunto, mesmo o projeto de lei não estar em pauta hoje. Eu vejo com preocupação a questão da solicitação do serviço de patrulha agrícola, porque acompanhei o agricultor um tempo atrás, o qual fez o pedido do serviço e não recebeu um comprovante do seu pedido. Isso precisa mudar, caso não tenha mudado. O agricultor precisa também do comprovante. Outra questão que me preocupa é o deslocamento das máquinas para efetuar o serviço. A máquina passa muito tempo na rua. O trabalho ele precisa ser por região, atendendo a todos os pedidos da região, na minha concepção. Eu também não concordo com a alteração sugerida no artigo 5º, projeto de lei 29/2018, onde consta a prestação de serviço dar-se-á por horas de trabalho aos produtores rurais com inscrição estadual junto ao Sistema de Informações Tributárias sobre a Agropecuária do Rio Grande do Sul, Sintagro, assim definido. até 8 horas cumulativas para trator sobre esteira, escavadeira, hidráulica, retroescavadeira e pá carregadeira. Vejam bem, caros colegas, se tiver mais de um cadastro por propriedade, aumentaria o número de horas para desta propriedade. Isso quer dizer que teríamos menos propriedades atendidas com a nova proposta. No nosso município, nós só temos minifúndios, pequenas propriedades, o que não justifica a mudança. Precisamos atender o maior número de propriedades, pois o grito nessa casa, na tribuna, ela é grande. Essa proposta, ela irá restringir ainda mais a atenção para os agricultores. Inclusive, o vereador Pedrinho Miller Júnior tem uma emenda aditiva já sugerindo mudanças. Enfim, são tantos os questionamentos que peço ao líder do governo para solicitar ao executivo a retirada do projeto de lei, para sentarmos com o prefeito e secretários e sugerirmos mais mudanças para otimizar o serviço da patrulha agrícola. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que ainda se encontram aqui, agora com a presença do ex-vereador, ex-presidente, o Gerson Halberstadt, e também o gerente da Corsã, o Anderson Hermes. Seja bem-vindo. Também quero me pronunciar sobre algo que acontece muito aqui no município de Agudo. Ele não poderia aproveitar essa oportunidade e divulgar esse trabalho. É um grupo criado pelo WhatsApp, né, que surgiu através do WhatsApp de algumas pessoas. Inclusive, esse grupo, ele se chama Brasil Solidário. Não sei se algum dos colegas vereadores já foi adicionado, né, se não foi ainda, certamente será, e já tem um grupo bem grande. Então, achei interessante e a minha empresa também é um local, um ponto de coleta, por isso que achei interessante de eu poder também me manifestar. E esse trabalho solidário, né, e muito se sabe de que aqui em Agudo se tem por hábito, né, as pessoas gostam muito de ajudar, são muito solidárias. Então é mais uma prova de que na hora da dificuldade as pessoas se unem, né, e ajudam o próximo, principalmente aquelas pessoas que estão em dificuldade. E aqui não é diferente. Aqui nós temos duas entidades que são diretamente, vão ser diretamente privilegiadas, beneficiadas, que é o nosso Hospital Agudo, que todo mundo sabe que passa uma dificuldade tremenda, não é de hoje, já é de muito tempo, e que a comunidade sempre muito bem acolheu. Eu lembro de que há pouco tempo atrás eu me encarreguei de fazer uma campanha junto com os funcionários do hospital e mais algumas pessoas, e aí fizemos uma arrecadação grande. E quando você falou em nome do Hospital Agudo, prontamente as pessoas colaboravam, né? Então eu entendo de que hoje, entre de tantas outras entidades que são queridas, são bem-vindas no nosso município, acredito de que o Hospital Agudo é uma das mais bem-queridas do nosso município. E ninguém se nega a ajudar. A prova disso, esse grupo criado pelo WhatsApp, né, está beneficiando o Hospital Agudo e também o Abrigo Amor Perfeito. É a nossa casa de passagem. Mas ali, sim, tem muitas pessoas de outras localidades. Então, eu entendo de que o foco principal, não desmerecendo a casa de passagem, que tem recursos não só do nosso município, mas de vários municípios, né, da região, mas que também vai ser beneficiado, a exemplo do Hospital Agudo. Então, eu faço esse apelo para todas as pessoas que possam ajudar, né, fazendo essa doação. São produtos não perecíveis, mas certamente se tiver algum produto perecível também, né, certamente essa doação deva acontecer próximo ao último dia que é de arrecadação, que é dia 5 de janeiro. Né, deve certamente agendar ou, quem sabe, já fazer essa doação diretamente a essas duas entidades. Né. Inclusive, esse slogan, né, desta campanha, chama-se Solidariedade Acima de Tudo, Alimento para Todos. Então, é um belo trabalho de tantas pessoas, inclusive eu não vou querer mencionar, nominá-las, porque senão que provavelmente deixaria muitas pessoas fora, nesse primeiro momento, nesse primeiro instante. Então, eu peço que todos possam colaborar. Inclusive tem até empresas que estão colaborando com a impressão, né, a confecção dessa campanha toda, os cartazes. Inclusive eu recebi dentro desse grupo, e provavelmente vocês também vão receber, né, as pessoas que estão colaborando, inclusive dos pontos de coleta. E aqui eu já vou mencionar essas pessoas, essas empresas, que são os pontos de coleta, e que esse grupo pediu a esse vereador que mencionasse nesse primeiro momento. Inclusive, acredito de que daqui a pouco esse número de coletas poderá aumentar. Restaurante Lancheria Danilinha, Rui Milbert Materiais de Construção, Josane Costa, Posto de Combustíveis Fusel, Posto de Combustível Ipiranga, Posto de Combustível Balde Serra, GC Britas, a linha Teutônia, Liette Schmengler, linha Nova, Mercado Bender, Picada do Rio, Gringa Confecções, Mercado Companhia da Fruta, Rádio Alternativa FM, Loja de Imóveis Novitá e Lojas Verna S. Pau. Né? Então, doe um quilo de alimento em prol das entidades que mais necessitam. Então, é uma bela iniciativa desse grupo. Eu imagino só se essas iniciativas possam acontecer em maior número. Então, assim, ó, serve de exemplo para esse primeiro grupo, que certamente vai ficar muito grande, para outras campanhas que vão acontecer. E aqui tem pessoas que me chamam a atenção, empresas, a exemplo da linha Teutônio, pessoal que reside fora da sede do nosso município, linha Nova, Picada do Rio, são várias localidades querendo colaborar e ajudar o nosso hospital agudo. É o que nós podemos fazer, ajudar o próximo, principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Também quero me manifestar sobre esse projeto que hoje não está em discussão, que é a nossa patrulha agrícola. E eu não tive, no primeiro momento, recebi uma emenda do colega vereador Pedrinho, e eu até me causou certa estranheza, porque a gente tinha conversado de que pediríamos para retirar esse devolver esse projeto para o executivo, né? Então, ouço que agora o Mauro mencionou de que vai ser feita essa retirada desse projeto, né? Acreditamos que isso possa acontecer, devolver para o executivo para fazer as alterações, várias alterações que possam acontecer, porque eu tenho várias, né? Só o executivo pode retirar, mas podemos pedir então que o executivo, né, faça essa solicitação, né, até porque é de consenso entre todos nós vereadores. Inclusive, naquela oportunidade nós se inscrevemos e eu tinha um termo bem parecido do colega vereador, né, que o meu seria restrições cadastrais, e você tinha trazido que é inadimplentes, né, entendeu, né? É um dos pontos. Eu tenho outros pontos, né, colega vereador, que nós precisamos, que é a exemplo da... Tenha hoje o projeto, né, atual, o vigente, ele tenha assegurada viabilidade técnica dos serviços solicitados. Então, veja bem, colega vereador e colega vereadores, imagine só essa viabilidade técnica. Imagine só se cada serviço, porque a lei diz isso hoje, cada serviço que for feito, que for pedido pelo nosso produtor, tenha que ter viabilidade técnica. Então, eu acredito que está totalmente, que vai ao desencontro. Eu acho que é para burocratizar a questão da patrulha agrícola. Então, nós temos que facilitar, não comprometer ainda mais a dificuldade que o município tem de atender o nosso produtor. Então, esse quesito também entendo que seja muito importante, né, de que seja bem especificado. Depende do determinado trabalho que vai ser feito. Aí sim, precisa ter. Mas tem muito serviço pequeno que não há a menor necessidade. E hoje acredito de que a maior parte desses trabalhos, elas não têm viabilidade técnica. Eu gostaria do espaço de líder para finalizar esse tema, colega vereador presidente.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Melmet.
Né, aqui diz hoje de que, né, todo e qualquer serviço precisa ter viabilidade técnica. Então, acredito de que a maior parte dos serviços que são realizados hoje pela patrulha agrícola, né, o pessoal que tem conhecimento, as pessoas que estão em casa e que tem uma dificuldade tremenda em conseguir, principalmente pela grande falta, pela grande demanda que tem essa pasta, que é a agricultura, e pela falta de recursos que tem a Secretaria da Agricultura. Já temos agora um incremento de mais de R$500 mil que vão ser incrementados, mas acredito de que nos próximos anos, né, temos que alterar, trazer mais investimento, aumentar esse percentual, que hoje é pouco mais de 2%, não sei se vocês têm o percentual, acho que é 2%, alguma coisinha, né, de investimento que é feito na Secretaria da Agricultura. Acreditamos de que nosso município, por ser agrícola e que depende da agricultura, e soubemos da dificuldade que o nosso produtor passa hoje, nós deveríamos, no mínimo, dobrar esse investimento na agricultura, para que os próximos anos o nosso produtor tenha cada vez mais incentivo, vontade, para investir na sua propriedade. Porque hoje, o nosso produtor, além da dificuldade, muitas vezes pela pouca valorização que tem do produto, ainda tem os intempéries do nosso tempo, né? A graniza, temporal, é seca. Então, sim, traz sim uma dificuldade em produzir quantidade que dê retorno para que o nosso produtor permaneça lá no interior e que possa incentivar aos seus familiares, aos seus filhos, às próximas gerações de permanecer lá no nosso interior. Então, nós precisamos trazer cada vez mais benefícios para a agricultura. Nós também temos outros pontos que precisamos analisar, que é o incremento de mais alguns equipamentos, como eu já tinha mencionado, de que o nosso interior, ele, por estar em expansão, a nossa agricultura, muitas vezes pede máquinas para ampliar galpões, construir uma nova moradia, porque para quem sabe, olhando 10 ou 20 anos para trás, o nosso interior estava muito mais abandonado, as pessoas estavam muito mais desistindo da agricultura do que hoje. Hoje nós temos residências, né, propriedades, muitas vezes casas muito mais bonitas do que aqui que nós temos aqui na nossa cidade. Isso é sinal de que renasceu novamente uma esperança para que essas pessoas investissem na agricultura e que permanecem lá. Porque muitas vezes são iludidas, achando de que vindo aqui para a cidade, né, o futuro é muito mais próximo, né, e que não, muitas vezes não é. Não tem lugar para todo mundo. Então, o nosso município depende de uma agricultura forte para que esse pessoal lá continue lá. E aí, muitas vezes, esse produtor vem ao encontro da Prefeitura Municipal, falar com o prefeito e principalmente na Secretaria de Obras e também na Secretaria de Agricultura, solicitando máquinas. Muitas vezes, fazer uma residência nova, precisando de um aplanamento de uma área que está com desnível, né, para construir uma residência nova, construir novas varandas, novos galpões, novos fornos, e aí precisa de maquinário. Por isso, eu acho importante e entenderia de que eu, como vereador, vou fazer uma emenda, se isso não for não acontecer, do prefeito retirar esse projeto, né, porque a única maneira, Pedrinho, é de nós mandarmos emendas. Certamente o Mauro também terá, né, conforme nós já temos comentando, inclusive o colega vereador Itamar mencionou que também tem ideias boas e também os demais, e certamente nós devemos nos sentar e debater esse assunto para chegarmos a um consenso. Nem é necessário que a pouco, eu tenho essa ideia, que a pouco podemos até fazer conjunto, não é essa a questão. O meu objetivo, colegas vereadores, era que nós possamos melhorar a nossa patrulha, não dificultar. E eu vejo aqui em alguns pontos, né, hoje, sabe-se que, do jeito que está a lei, tem 8 horas de máquina para cada equipamento. E isso já nós debatemos, talvez seria bastante impossível. Hoje nós temos 4 máquinas que estariam à disposição do nosso produtor. 4, 8 horas de cada, seriam 32 horas. Né? E eu ainda pediria, colegas vereadores, que incrementasse então uma caçamba tombadeira, né, um caminhão caçamba, e mais uma patrola. Por que esses 2 equipamentos? Principalmente essa finalidade que eu estava dizendo, para que essas máquinas pudessem contribuir, porque não temos hoje como exercer um emplanamento, uma recolocação de material, não temos, sem ter uma caçamba. Então, eu acredito de que, para ficar dentro da legalidade, para que não só esse prefeito, esse secretário, tenha problemas com apontamentos, né, do Tribunal de Contas, né, possamos incrementar esse equipamento. Isso não quer dizer de que realmente esse equipamento tem que ser usado, tem que ser utilizado, mas que esteja à disposição da patrulha agrícola e principalmente beneficiando o nosso produtor. Quanto à questão das 8 horas, hoje estaria, no caso, cumulativas. Né? Eu entendo de que essa é uma questão do governo avaliar, mas acredito de que, pela falta de recursos, a alternativa que nós temos é trazer mais recursos, porque a demanda é muito maior do que a capacidade do município poder atender hoje. Mas são questões que precisamos avaliar, e eu estou aí, junto com os colegas vereadores, trazer aquilo que for melhor para o nosso contribuinte e, consequentemente, possa trazer frutos e mais desenvolvimento para o nosso município. Seria isso, senhor presidente, na minha participação.
Passa a palavra ao vereador Gelson Nonchon.
E os demais colegas vereadores e o pessoal que se encontra no plenário. Bom, a gente vai, sobre esse projeto aí, realmente, foi bem falado as palavras do Rui, todos os vereadores aí, eu acho mesmo que tem que ser estudado uma coisa que fique bom para os produtores. Mas a discussão é nossa e nós temos que estar nas nossas mãos. Mas ela deveria voltar para o executivo e depois voltar para melhorar ela. Com certeza, assim, ó, como está, ela não pode ficar. Vou ser bem claro. Não, realmente, se vocês verem, realmente, ela até pode ter. Todos os vereadores estão a favor disso, né? Nós queremos melhorar para todos. Essa é uma finalização que, para ver se devagarinho a gente que as nossas palavras da patrulha agrícola comece a funcionar bem, que nós não precisamos mais falar nela, só falar bem, de repente. Vamos voltar de novo a falar sobre o poder legislativo da quarta colônia. Vou ter que falar também porque eu acabei esquecendo de falar os nomes das pessoas que foram. Acabei esquecendo. Que foi na sexta-feira à noite, que foi o colega vereador Rui, foi o colega vereador Mauro, vereador Cardozinho e o vereador Pedrinho. E o vereador que fala. Então, só para também dizer para os outros colegas vereadores que não estiveram presentes também, que dia 15 de dezembro vai ter uma confraternização dessa marcha dos vereadores, vai ser em Silveira Martins, vai começar de manhã, de repente, com uma reunião, e depois vai ter um almoço de confraternização, e para, de repente, a gente debater algumas coisas ainda. Então, tem que agradecer também o Lucimar Weber, que faz sempre a caminhada por nós lá, então, pelo convite, vou agradecendo já pela nós, a Câmara de Vereadores, pelo convite que ele fez para nós. Então, dessa parte da coisa, vamos ver se a gente pega e vai também, porque daqui mais 2-3 anos nós estamos nós na Marcha dos Vereadores, vamos ter que cumprir a nossa parte também. Agora também vou falar sobre o Itamar, que falou uma coisa bem sobre os aumentos do Supremo Tribunal Federal, só que agora eu vou entrar numa coisa assim que eu estava pensando e é real. E podem pegar também, falar, mesmo os gaúchos senadores, que nenhum deles esteve presente, mas o voto deles não ia fazer diferença. Não estou defendendo eles, mas só estou dizendo que não ia fazer diferença, que eu tenho certeza. Se alguém vai ver os votos dos gaúchos, não. E tem que lembrar também que os que votaram não foram os eleitos de hoje, foram os antigos. E, na realidade, é gente do Temer, do PMDB ainda, é ele que está comandando ainda, então é ele que está fazendo. Então tem que pensar e deixar isso bem claro, viu? Deixar isso bem claro. Ele que está no comando ainda, então, se ele quisesse ajudar um pouco o Brasil, ele também podia fazer poder. Então, ele teve o poder dos caras votar o aumento ainda. Isso é ruim para o governo novo que está entrando. Então, em vez de ele ajudar, ele não está ajudando nada. O governo está deixando. Isso é a mesma coisa que nós aqui. Ó, nós somos três oposições. Se nós passarmos um projeto, se vocês quiserem, nós não vamos passar, não adianta nem nós votar. É mais ou menos assim os gaúchos tiveram que fazer nesse do tribunal. Então, é assim. Entendeu? Então, mas não ia fazer diferente dos gaúchos. Não é por criticar, só para clarear. Que livre de todos os partidos que votaram. Também tem que dar os parabéns lá também para o pessoal da Surgim, também pelo que conseguiram trazer lá o jogador do Grêmio, não sou gremista, mas trouxeram o Dinho, o Carlos Miguel, Vila jogando uma bola com categoria lá, bem, um futebol bonito também. Tive o prazer, o pessoal teve que organizar o time dos vereadores, também fizemos bonito lá, apesar de tivermos amigos que jogaram lá também, também vou citar o nome deles, todos os amigos que jogaram, porque foi difícil, um dia quente daqueles, vou dizer para vocês, foi muito. O colega aí, o vereador Pedrinho, deu um show, como ele disse, jogou bola, deu um show de bola, jogou muito bem. O João Colbert também jogou para nós lá, o Sandro também jogou, Rui vereador, Délio Venta, o Mauro, esposo da colega Isabel também. O Loivo, nosso goleiro, Stoianagli e eu também. Fizemos um jogo de bola muito bom, ganhamos de 3-1. Então a gente fica feliz também por isso. Então tem que agradecer aos vereadores, os colegas que jogaram com nós, suaram a camisa, jogaram e ganhamos. Foi muito bom, mas foi um suador, digo para vocês assim, ó, foi um calor muito grande ontem. Mas o importante também
é a brincadeira, não é só ganhar, foi a brincadeira muito boa, e a gente vê o pessoal do Sujima também, uma boa recepção que nós tivemos lá, então, tomara que venha muitos mais aniversários, que ele traga bastante gremistas e colorados para o pessoal, e que o pessoal fique feliz com isso. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, vereador Alexandre, colegas vereadores. Um cumprimento especial ao gerente da Corsã, seu Anderson Hermes, que se encontra conosco, as pessoas que ainda permanecem na galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa. Escutando o pronunciamento do vereador Pedrinho Miller no grande expediente, é um assunto muito delicado, acho que bem colocado, porque a gente já passou por várias reuniões, vários encontros para se tomar uma decisão sobre calçadas, sobre estradas, mas vou falar um pouco específico em cima de calçadas aqui do nosso município. Acredito eu que necessita urgentemente que a lei seja cumprida, que já existe a lei. Acredito eu que, por ser um assunto muito delicado, acredito eu com essa grande obra que está se pensando e está em fase de conclusão, que é o asfaltamento da Avenida Concórdia, acredito eu que a comunidade, os proprietários de terrenos, eles estarão mais convictos de que se necessita ser adequado as calçadas ao modo que possa ter um acesso melhor a cadeirantes, às pessoas que transitam junto à calçada. Dizer de que quem conhece o projeto do asfaltamento da Avenida Concórdia vê um projeto maravilhoso, um projeto que terá o acesso às pessoas na mesma altura das calçadas. A faixa de pedestre, ela será um degrau que funcionará como uma lombada, e ali terá o acesso que vai conduzir as pessoas de um lado da calçada para o outro. Acredito que, saindo a obra e a pressão da administração municipal, principalmente, em primeiro lugar, na Avenida Concórdia, depois, posteriormente, acredito eu que nós teremos, sim, um êxito sobre calçados aqui no nosso município. Dizer que eu já participei de várias reuniões que falam sobre este mesmo assunto. Eu falo que é um assunto delicado pelo entorno, de que nem o comentário do senhor que fizeste ao grande expediente. Pessoas que já têm a sua calçada. E às vezes teria que quebrar aquela calçada e adequar da forma que hoje o projeto. O custo, quem paga? Ou aquele que não tem condições de fazer a calçada. Então é um assunto bastante delicado, acredito eu que é um bom tempo de desafio nosso, do Poder Executivo, mas o caminho, acredito eu, com esta grande obra do Poder Executivo, eu tenho esperança de que isso engrene e um pouco de pressão do Poder Público, acredito eu que nós teremos uma cidade mais bonita pela frente. Outro assunto levantado, que eu levantei no pequeno expediente, e o Gelson me colocou, de que não adiantaria o voto dos senadores aqui do Rio Grande do Sul. Eu estou 10 anos aqui como vereador. Nunca falhei uma votação aqui na Câmara. Por mais que seria contrário ou a favor, nós devemos assumir a responsabilidade que o povo nos votou. Não fugir da responsabilidade,
fugir do problema, dar um tapinha nas costas, vou fugir do problema, não vou votar. Eu acho que tem que ter responsabilidade. Eles não tiveram com o povo gaúcho. Independente se os votos deles fariam a diferença ou não. Não tiveram a responsabilidade de representar o povo gaúcho. Os nossos três senadores. Se o presidente da República, a PMDB, mandou o projeto, não importa quem resolve, quem vota, é o poder dos senadores e depois a sanção do presidente da República. Mas precisa passar pelo Senado. Para quem nós votamos, para eles não ir lá representar nós? Eu digo que eles não têm responsabilidade de ser senadores e representar o nosso Rio Grande do Sul. Os três senadores, Paulo Paim, Ana Mélia Lemos e Lazier Martins, tiraram o problema deles do ombro para não se comprometer com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque acredito eu que tem rabo preso, viu? Só isso justifica. Porque, se não, não acredito que fariam o que fizeram com nós, gaúchos, aqui do Rio Grande do Sul. Para finalizar, estive nos 40 anos do Rotary Club, esse belíssimo homenagem que o Rotary fez a todas as pessoas que se dedicaram um bom tempo junto ao Rotary, prestando um belo trabalho de assistência às pessoas que mais precisam. Eu tenho aqui o Pedrinho, que faz parte do Rotary, e a gente viu uma pequena explanação. Sandro também? Não. Uma pequena explanação do que o Rotary faz junto à nossa comunidade. São 40 anos de dedicação e que nós precisamos sim valorizar. Eu faço parte de um clube de serviço também, que é o Lions, juntamente com o meu amigo Gelson. E a gente sabe de que, às vezes, a gente precisa se dedicar de uma forma voluntária. Mas a dedicação, a gente sabe que ali para frente está sendo ajudado alguém. E nada mais do que tanto o Rotary como o Lions fazem esse belíssimo trabalho. O Rotary é um pioneiro aqui nos bombeiros voluntários e a gente sabe que funciona. É uma entidade que o Rotary abraçou com muita força e hoje funciona de uma belíssima forma, atendendo a toda a nossa comunidade do interior, da cidade e os municípios arredores aqui, em acidentes, em incêndios, em tudo que se refere ao que os bombeiros voluntários fazem no nosso município. Parabéns a todos os presidentes, a todas as pessoas que integram o Rotary Club pelo trabalho que fazem junto ao nosso município.
Passa a palavra ao vereador Carlosinho.
Mais uma vez eu saúdo o senhor presidente, colegas vereadores. Também saúdo agora a presença do ex-vereador, presidente da casa, vereador Gerson Ervino Halberstadt, e também ao gerente da Corsã, Anderson Hertz. Aqui sobre o projeto de lei 29 de 2018, na emenda aditiva, também, como já comentou o vereador colega Rui, também levei por surpresa hoje por estar essa emenda já nesta casa. E de convidar, quem sabe, meus colegas vereadores, eu me comprometo de marcar, quem sabe, uma audiência com o prefeito e nós, vereadores, vamos lá conversar com o prefeito sobre esse projeto. Bom, pode ser. Podemos convidar o prefeito municipal e o secretário da Agricultura para nós aqui, então, discutir, né, essa emenda aqui, porque aqui, como diz assim, eu como líder de governo, Então somente esse vereador poderia, né, pedir ao prefeito que retirasse esse projeto. Então quando a palavra eu não gosto, eu gosto da palavra nós. Então como nós vereadores podemos, temos mais força para nós conversar com o prefeito e o secretário e tomar a melhor decisão que cabe bem ao nosso povo. Eu, já que estamos falando aqui em emendas, gostaria que meus colegas vereadores aqui tomassem um pouquinho aqui de bem, tomassem um pouquinho de atenção aqui no que eu vou falar agora. Quem sabe até pode ser uma coisa que poderá até não acontecer. Mas hoje à tarde também estive estudando aqui uma emenda num projeto. Projeto de lei 1834, de 27 de outubro de 2011. Projeto este, no qual pessoas idosas mais de 60 anos pode, até 20% de idosos, né, como consta aqui, não vou ler tudo isso aqui, pode agendar suas consultas via telefone. E quem sabe nós aqui nessa casa podemos também conversar com o secretário de saúde, a enfermeira Carla, chefe do posto central, para nós também, nesse projeto aqui, fazer uma emenda que as gestantes também possam agendar as suas consultas. Deixar as nossas gestantes vêm aqui, e elas ficam também, às vezes, desde as 5, 6 horas da manhã, né, esperando uma ficha para uma consulta. Isso também nós podemos aqui fazer uma emenda, meus colegas vereadores, aqui na lei, ó, 1834, nesse projeto aqui, ó, onde diz assim, ó, institui a modalidade de agendamento telefônico de consultas para idosos e pessoas com necessidades especiais nas unidades de saúde do município e de outras providências. Então, quem sabe nós poderemos estudar esse projeto aqui e podemos nos unir para que as nossas gestantes também, via telefone, possam deixar as suas consultas agendadas junto ao centro de saúde. Seria isso, senhor presidente.